Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, na semana passada, Padre José Nilton, nosso pároco da nossa igreja, né? Nossa Senhora Imaculada Conceição, gravou um vídeo e nesse vídeo ele dizia que as obras da Casa de Acolhimento para Dependentes Químicos de Araripina seriam paralisadas, né? Inclusive a gente colocou no nosso blog esse vídeo e é uma pena, né? É uma pena que uma obra tão importante como essa seja paralisada aí por falta de recursos, enquanto que a gente vê tantos bilhões e bilhões indo aí pelo rabo. Bom, Padre Zé Nilton, eu vou deixar para desabafar eu mesmo, comigo mesmo. Eu vim aqui foi para entrevistar o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo, a sua bênção.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Deus o abençoe, ilumine e proteja toda a sua família, seus ouvintes daqui do Pezinho de Serra, do Sertão do Araripe, mas também do Sistema Beto Som de Comunicação. É um prazer e uma alegria participar ao vivo hoje do programa, nesse momento de partilha, de entrevista, deixando a comunidade informada e também pedindo as bênçãos de Deus para todos os ouvintes.
Amém, Padre Zé Nilton. E o senhor já uma vez informou, né, através aí de comunicados à imprensa, que aquela obra, o custo dela inicial e talvez final, seja de R$1,5 milhão e que foram arrecadados apenas 750 mil, a metade, né? Então acabou o dinheiro, né, Padre Zé Nilton?
Muito bem, Roberto Gonçalves, é isso mesmo. É claro que a gente faz uma previsão, só que a pandemia trouxe outra previsão, né? A gente sabe que tivemos um grande aumento de material de construção.
Sim.
Aliás, de todos os itens, não só de material de construção, mas também da cesta básica, o quilo de alimento, combustível e assim por diante. Tivemos aí mais de que uma triplicação dos valores dos produtos, né? E, sem dúvida, a gente também foi afetado ao longo do ano da pandemia, do ano passado, e já esse ano também, com esses aumentos. E toda obra, quando a gente faz uma previsão, conforme o andamento da obra e o aumento dos investimentos e o aumento também dos produtos, no caso material de construção, é normal que haja também uma alteração neste quadro de projeção financeira. Tivemos, sem dúvida, uma arrecadação em torno de 700 mil, isso vem do Festival da Família, né, praticamente há quase 2 anos atrás, daquele grande bingo do Jipe, que foi uma doação de São Antônio Souza, o Jipe, com a participação de muita gente, e doações pequenas que foram chegando nas lives, em outros momentos, também teve uma rifa agora em dezembro, foi mais ou menos essa média de arrecadação, 700, 750 mil. E é claro que a obra vem acontecendo já há um bom tempo e, sem dúvida, estamos muito satisfeitos, mas muito felizes por termos chegado até aqui. Eu só tenho a agradecer a Deus, a todos os que participaram, que colaboraram, aquela senhorinha que deu um saco de cimento, que deu R$10, ou que ajudou de outra forma, por isso que a obra já chegou a contento até aqui. E é natural, depois de aí praticamente um ano de obra sem parar, né, e chegar o momento da gente dar uma parada para reorganizar o financeiro, rever algumas campanhas, e logo logo a gente vai apresentar à comunidade novas campanhas, deixar passar um pouco esses dias agora de lockdown. Estamos avaliando um pouco e respirando para reorganizar, né, o material de construção, planilhas financeiras, prestação de contas. E, sem dúvida, logo, logo, queremos estar de volta com esta obra. A parte estrutural, que é a mais pesada, né, pelo menos até aqui, já está bem encaminhada, graças a Deus. São prédios grandes. Ao todo, ao final da obra, serão 14 prédios, 14 edifícios. E eu estou muito tranquilo e muito satisfeito. Claro que gostaríamos de não parar, mas se é necessário, a gente dá uma parada. E na hora que a gente lançar outra campanha aí, talvez nos próximos dias, aí a comunidade, o povo de Deus vai chegar junto, eu tenho certeza disso.
Vai, vai, com certeza, Padre Zé Nilton. porque todos confiam no trabalho do senhor e essa obra é muito, mas muito importante, como o senhor já disse aqui muitas e muitas vezes, né, para tirar aí as pessoas da sarjeta. Agora, no vídeo, Padre Zé Nilton, deu para perceber que o senhor deu a notícia, mas mesmo assim deu a notícia com entusiasmo, né, Padre Zé Nilton? Não pode baixar a cabeça, né?
Pode não, Roberto. É como eu disse, eu sou muito feliz por ter chegado até aqui, junto com todo esse povo de Deus. As rádios ajudam, né? Araria FM, o blog do Roberto e tantas pessoas que apoiam mesmo, torcem. Como eu disse, a gente dá uma parada nas obras, não é com tristeza, a gente dá uma parada nas obras para reorganizar, planejar melhor agora nossas campanhas e retomar logo, logo, com a graça de Deus. A gente está muito motivado, muito entusiasmado, estamos fazendo essa semana manutenção nos veículos, né? Nos equipamentos de trabalho, betoneira e etc. Tem que fazer manutenção. E estamos aproveitando agora esses 15 dias de paralisação para fazer toda essa manutenção e dar uma reorganizada também no material de obra, material de construção, e pagar as contas também, né? Porque não é bom ficar devendo.
Exato, é o que eu ia falar. Não adianta passar os pés pelas pernas, senão
Mas, se não... graças a Deus, e com recursos que finalizamos agora, não deixaremos dívidas, tudo em dias, tudo quitado. As poucas notas que temos aí, já estamos finalizando os pagamentos de hoje para segunda-feira. Estamos muito satisfeitos em relação de termos feito uma obra tão grande e sem estar com nenhuma pendência financeira.
Que bom, Padre Zé Nilton. Bom, nós estamos na quaresma, né, Padre Zé Nilton? E aí foi anunciado um novo decreto pelo governo do Estado e modificou totalmente, né, a programação. O que é que mudou agora, Padre Zé Nilton?
É verdade, eu nem sei se foi surpresa, porque desde a entrada do ano, janeiro, carnaval, esse período aí...
Desde a eleição, né, Padre Zé Nilton?
Desde a eleição, é verdade. Aliás, desde março do ano passado, a gente vem nessa inconstância. Abre e fecha, abre e fecha. E não é muito surpresa. Altera nossa agenda, quando eu digo nossa, da sociedade como um todo, mas também das igrejas. Altera nossa agenda particular, cada pessoa tem sua agenda alterada. E o Estado fez essa tomada de decisão com mais... Foram dois decretos, um seguido praticamente do outro.
E pode vir outro, já.
Pode vir outro, né? E estamos aí. A igreja, ela se adapta tranquilamente, uma vez que isto é orientado e determinado. O bispo diocesano também acolheu, com as particularidades litúrgicas de orientação da diocese, ele também fez um decreto, porque tem detalhes que não estão contidos no decreto do governo do Estado, e para orientar melhor os padres e as comunidades, o bispo também fez o seu decreto para nos deixar a par do funcionamento. Então a nossa agenda altera normalmente como de outros serviços, né? Aqui na Igreja Matriz, por exemplo, de segunda a sexta, todas as atividades não podem passar das 20 horas, tranquilamente, já estamos cumprindo. Sábado e domingo até o dia 17, portanto, esse final de semana e o outro, aí estaremos com as celebrações apenas pelas redes sociais. Então o padre, com uma equipe litúrgica e de transmissão, celebraremos a missa e transmitiremos pelas redes sociais, mas com a igreja fechada ao público, conforme está também orientado nos decretos. Mas são dois finais de semana, se Deus quiser, essa é a minha esperança, que do dia 17 em diante não precise mais, que essa vacina chegue com mais força. Tem aí uma previsão de 20 milhões de doses para esse mês.
No mínimo, né? No pode mínimo, até aumentar, né?
E talvez mais 20 milhões para o mês que vem, não sei. E se chegar, a gente fica mais tranquilo. Mesmo que a vacina não imunize 100%, mas o que eu tenho acompanhado nos noticiários é que as pessoas que recebem a vacina, pelo menos se tem a Covid, é com sintomas leves, em casa mesmo, e isso já é algo que tranquiliza, né, entre aspas. E aí nós vamos torcendo para que essa vacina chegue. Mas em relação aos decretos, a alteração nossa já foi feita. Todas as comunidades, sítios e bairros que tinham programação sábado e domingo já foram canceladas ou terão celebração apenas pelas redes sociais. E de segunda a sexta, nenhum movimento, grupo, reunião, celebração deverá ultrapassar as 20 horas, né? Agora, o mais importante não é só as atividades que fecham conforme o decreto, mas é que cada pessoa também tome seus cuidados, né? É, se cuidando direitinho por onde andar, seja no mercado, seja na farmácia, na feira, seja na igreja, por onde a gente andar tomando os devidos cuidados ajuda muito, né? É, vamos fazer a nossa parte, a nossa contribuição, o mínimo que pudermos e o máximo que dermos conta para atravessarmos esta pandemia, que se Deus quiser, ela passa, né? Ela não veio para ficar, né?
Ela tem que passar, ela tem que passar.
Tem que passar.
E como o senhor mesmo disse, tem aqui a manchete aqui do Jornal do Comércio hoje, olha, vacinação diminui em 25% o número de infectados pela Covid-19 com 85 anos ou mais. Quer dizer que a vacina já está começando.
Ajuda,
a dar efeito,
já é uma boa notícia, né? Eu acredito que muitos idosos, né, que tomam a vacina, já, até o estado de espírito muda, né? A confiança, o pânico diminui. A vacina, ela não é, além de ser, claro, é um imunizador, mas é também um tranquilizador, né? É, nossos avós, nossos pais, uma pessoa que toma vacina causa uma certa tranquilidade para a família inteira. Claro que não é para relaxar. Mesmo o idoso já vacinado, é, pelo menos o que tem dito as autoridades de saúde é que devem continuar mantendo o cuidado, porque a pessoa também às vezes tem outros problemas de saúde e quanto menos tiver contato com essa Covid, melhor, mesmo estando vacinado.
É, e meu pai tem 83 anos, ele mora em Petrolina. Tem um ano que eu não vou em Petrolina, mas ele veio em Ouricuri aqui, há uns 3 meses atrás. Eu fui lá, mas com todo cuidado, de longe, não consegui abraçar o velhinho.
Ele já vacinou, né?
Já vacinou agora, recentemente, lá em Petrolina, graças a Deus. Mas aí a preocupação, Padre Zenilton, agora é com os jovens. A gente vê tanta festa, aglomeração por aí, Padre Zenilton. Pela caridade, será que não pensam no próximo não, é, Padre Zenilton?
Olha, Roberto, eu diria que o ser humano é complexo, né? A Arca de Noé, quando Moisés... Eita, meu Deus. Quando a Arca de Noé estava sendo feita, Noé estava construindo a Arca, a Arca, né? Muitos zombavam dele. Né, ele trabalhando com sua família, construindo a arca, e era zombado.
Estava ficando doido.
É, não foi diferente quando Jesus veio ao mundo, né, estava sendo crucificado e muitos zombando. E não está sendo muito diferente agora. Eu disse ontem numa homilia, numa pregação, numa missa, eu disse, olha, quem era bom continua bom, quem era ruim continua ruim. Quem era honesto continua honesto. Quem rezava, continua rezando. Vai à igreja ou reza em casa, mas reza. Quem não rezava, continua sem rezar. Quem não temia a Deus, continua sem temer. Quem era ladrão, continua ladrão. Quem era corrupto, continua sendo corrupto. A pandemia, infelizmente, é que deveria ter transformado mais, ainda falta muito para o ser humano aprender, ainda falta muito para o ser humano crescer, amadurecer, né? Mudar realmente, ter sensibilidade com o outro, perceber que nós somos uma família humana, ninguém está sozinho aqui, nem veio para ficar, a generosidade, a gentileza, o respeito, a honestidade. Por exemplo, a partir do momento que entrou essa pandemia, era para as pessoas estarem unidas num só objetivo. Quando eu digo as pessoas, inclui o povo em geral, as religiões, as igrejas, inclui os partidos políticos, os governantes, seja município, estado e o Brasil inteiro, na esfera federal, essa unidade em torno de um único objetivo, salvar vidas e cuidar do povo. Mas há desunião, a corrupção, até na pandemia, né, é corrupção do dinheiro dos ventiladores mecânicos, é o dinheiro da Covid, corrupção, às vezes até na própria vacina, só Deus sabe. Então o ser humano vai aprender quando a lição? É uma grande luta, né?
É o comentarista da Jovem Pan, agora há pouco aí, o José Maria Trindade, ele disse, Deus está dando aí os sinais, Deus está dando os sinais, está dando as oportunidades da gente sair dessa guerra, mas parece que aqui no Brasil é diferente do resto do mundo, fazendo. No resto do mundo aí, na maioria dos países, todos estão juntos, lutando contra a doença. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil... É uma arenga da gota serena, essa palavra aí que eu sei que não é nem boa da gente citar no ar aqui, mas a gente só vê briga, é briga todo dia e estão esquecendo da doença.
O melhor exemplo são os Estados Unidos, Roberto Gonçalves, caros ouvintes. Os estados são praticamente independentes, né? Todos os estados têm uma relação com a União de independência e, ao mesmo tempo, de diplomacia. Mas é muito interessante que, embora as divergências, os grupos políticos, os dois principais partidos dos Estados Unidos, os republicanos e democratas, mas quando se trata de defender a bandeira nacional, a bandeira dos Estados Unidos, a vida do povo norte-americano, existe ali uma unidade ferrenha para defender a sua pátria. O Brasil realmente deixa a desejar nesse sentido, em que parece que os nossos inimigos somos nós mesmos, né? Uns vão se tornando contrários aos outros dentro do próprio país, do próprio estado, dos próprios municípios. E isso atrasa a humanidade, atrasa o país, atrasa o cuidado com o povo de Deus. Uma alegria, pelo menos, que temos é perceber que a pandemia, muitas pessoas passaram a partilhar mais o alimento, doações de cestas básicas, as equipes médicas dando tudo de si nos hospitais, na evangelização, muitas pessoas também têm se aproximado mais da fé, se comprometendo. Então, no meio de tudo isso, tem sinais muito bons também.
Quando o senhor fala assim, as pessoas estão se aproximando mais da fé, aí é onde é que entra a importância da igreja. Inclusive, já tem projetos na Assembleia Legislativa para considerar as igrejas, como a religião, como serviço essencial, né, Padre Zenildo?
Sem dúvida. São Paulo já foi aprovado, né? O Estado de São Paulo já é essencial, o serviço religioso, do culto, da missa, assistência espiritual. Os outros estados estão passando por votação nas câmaras, mas antes que chegue, digamos assim, as aprovações nas assembleias legislativas, eu diria que é muito importante que cada pessoa eleja no seu coração a fé como essencial. Não basta ter um decreto dizendo que o serviço religioso é essencial. Cada fiel deve determinar isso no seu coração. Se para mim, eu posso ir à feira, eu dei um pulinho lá no mercado, eu fui numa festinha, fui numa confraternização, e eu não fui à casa de Deus, eu não fui buscar a palavra, então sou eu que estou dizendo que o serviço religioso não é essencial para mim. Então se cada pessoa elegesse em sua vida, em sua casa, em seu lar, em sua família, a fé como essencial, a oração, a espiritualidade, a palavra de Deus, a evangelização, a participação na igreja, sem dúvida isto estaria ainda com mais força entre as pessoas e o mundo seria melhor.
Com certeza, Padre Zenildo, e o povo precisa disso, né? Da espiritualidade, das coisas boas. Bom, Padre Zenildo, só para encerrar, o senhor fique à vontade aí para voltar a falar algo que o senhor queira e também sobre essa questão aí de nos próximos dias, como o senhor mesmo disse, vir aí uma campanha para ver se a gente retoma essas obras da Casa de Acolhimento.
Sim, Roberto Gonçalves, eu que agradeço a Rádio Araria FM, todo o grupo aqui da Rádio Araria FM, agradeço a Horário Pina Urgente, Roberto Gonçalves, o seu blog que sempre nos ajuda nas partilhas e divulgações, o Sistema Betson de Comunicação, meu abraço e minha bênção para Terra Nova, Salgueiro, Parnamirim, Granito, Serrita e onde mais chegar essa comunicação. Primeiro eu gostaria de desejar uma boa e santa quaresma, lembrar que é tempo de partilha, então todos os dias ou ao longo da semana, até a Semana Santa, você poderá ajudar as famílias carentes com a esmola, com a caridade do alimento. Passe na Secretaria da Paróquia, na Igreja Matriz, e deixe um quilo de alimento, dois, três, e a gente vai beneficiar as famílias carentes agora nesta quaresma. Todos os dias, 6 da manhã, temos missa na Igreja Matriz, essa está acontecendo normalmente. Terças e quintas, durante esse decreto, às 19 horas, missa, terminando às 8, 20 horas. E nesse sábado e no outro, sábado agora e domingo, nós teremos as missas somente pelas redes sociais. Você pode acompanhar pelas redes sociais as missas. Poderá ser, nós vamos celebrar 9 da manhã, 11, 17 e 19 e 30. 4 missas que você pode reunir a família aí no sofá da casa para assistir. E em relação à casa de acolhimento, eu acredito que nos próximos dias já estamos já preparando uma nova campanha, está sendo organizada para divulgarmos, uma campanha que todo mundo vai poder participar e a gente vai retomar as obras da Casa de Acolhimento com a graça de Deus. Eu não quero, assim, peço a Deus, a Imaculada, chegar dezembro sem ter concluído esse projeto. Eu tenho muita fé, estou muito otimista que a gente vai conseguir, até porque o ano que vem a paróquia fará 100 anos e eu quero me voltar com toda a paróquia para as grandes celebrações do jubileu centenário da paróquia e outros serviços que queremos desenvolver aí para o centenário. Pedir a Deus que abençoe a cada um.
Padre Zenilton, antes da sua bênção, a doutora Suela mandou aqui uma mensagem aqui para a gente. Esse abraço, a Padre Zenilton, a sua bênção. De volta à labuta, aguardando a abertura dos 10 leitos, totalizando 40 leitos, aguardando a vacinação ampla e que nós nos cuidemos. Doutora Suela.
Oi, doutora Suela, doutor Carlos, Clínica do Coração, Deus abençoe as irmãs do Hospital e Maternidade de Santa Maria, irmã Fátima, irmã Luísa, toda a equipe. Eu quero dizer que a nossa equipe de obras está parada, não. A casa de acolhimento parou, mas eles estão trabalhando. Uma parte está justamente no hospital. A irmã Luísa e a irmã Fátima pediram os pedreiros para agilizar mais 10 leitos de UTI, que serão abertos, eu acredito que já no início da semana que vem. Obrigado, doutora Suela, por ter participado e mencionado isto. É sinal que está precisando, né? Os 30 leitos estão sempre ocupados, né? Lotação praticamente 95%, variando alguns dias. E alguns pedreiros estão lá, estão ouvindo, né? Um abraço aí para os pedreiros que estão acompanhando e estão dando essa contribuição aí na UTI. Outra equipe de obras está na igreja da Vila Serrânia, também trabalhando lá. E assim a gente vai trilhando devagarinho. Doutora Suela, que Deus abençoe.
Amém. Doutora Suela, que passou aí pelo problema, né, da Covid, mas graças a Deus superou, está de volta. Ela disse, de volta à labuta, que coisa boa, né, padre?
Já está de volta, isso é bom, bem-vinda, né? Eu nem sei se ela parou, porque mesmo em casa, através de telefone, ela ficava trabalhando, né? Eu sei disso.
É verdade.
Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoai, ó Pai Santo, todos os ouvintes da Araria FM, do programa Araripina Urgente e do Sistema Beto Som de Comunicação. Concedei-nos um coração humilde para servir. Concedei-nos uma consciência reta para fazer justiça. Concedei-nos, Senhor, a generosidade para estarmos sempre a serviço do próximo. Concedei-nos o dom da fé para que essencial seja a nossa relação com Deus. Concedei-nos, Senhor, uma quaresma de paz, de fé e de muita perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Obrigado, Padre Zenilton.
Eu que agradeço.
Intervalo aqui na Araria, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.